ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A paz do Senhor. Amém? Como é bom, né? Quando a gente tem momentos para estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos transforma, a palavra nos faz andar e motivar para essa vida, né? Que nós temos aqui. Amém? Já cumprimentou o seu irmão? Fala, Deus vai falar com você hoje, minha irmã, meu irmão. Como tem falado. Amém? Poder se sentar. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Efésios. As folhas estão. Efésios 4. Aleluia, Efésios 4. Ale, abre para mim. Não, tira a tampinha. Obrigada. Aleluia. Efésios 4:11. Antes de 4:11, vem. Vamos ler versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que tem versão que fala que é mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajuntado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Ontem nós, o profeta César falou que todos nós podemos ser profetas. Podemos, sim. Mas tem aqueles profetas que têm um chamado específico. Amém? O que nós estamos vivendo na Igreja Apostólica é um novo de Deus para nós. Amém? Nós saímos de uma igreja tradicional para uma igreja pentecostal. Já foi um novo de Deus para nós, né? A gente acolheu o Espírito Santo em nós, os dons, tudo isso foi uma transformação na nossa igreja. Aí veio o apóstolo. Eu lembro quando meu marido foi ungido apóstolo, nem eu aceitava, mas apóstolo, eu vou chamar de você de apóstolo. Como que vai chamar de você de apóstolo? Você é pastor? E aí teve o entendimento do que é apóstolo. Apóstolo é aquele que abre as fronteiras, aquele que vai à frente, aquele que tem a visão. A visão vem pelo profeta, o profeta pelo apóstolo. O apóstolo tem a visão de abrir frentes de trabalhos, de igrejas, né? E eu lembro que quando ele foi ungido a apóstolo, o ministério dele mudou. Visivelmente, não porque ele quis mudar, foi mudando. A facilidade que ele tinha de evangelizar, de pregar em outros lugares. O apóstolo tem um pouquinho de cada ofício nele, mas ele não foi chamado para ser profeta, ele não foi chamado para ser pastor, ele não foi chamado para ser mestre, mas ele consegue passar por todas as áreas, porque ele precisa ter o todo do corpo, né, da igreja. Aceitamos o apóstolo, né? Aceitamos os evangelistas. Os evangelistas é aquela facilidade de pregar e a pessoa se converter. Tem gente que tem essa facilidade, né? Conversa ali com aquela pessoa, você sai convertida. A pessoa tem uma facilidade de falar do amor de Cristo, a pessoa se entrega para Jesus, porque ele tem essa unção. Então, não quer dizer que a igreja toda vai ser apóstolo, a igreja toda vai ser mestre, a igreja toda vai ser profeta. Não é, né? Mas nós vamos andar nesses ofícios. Para o profético vir, que é o ofício mais assim, difícil para as igrejas aceitar, o profético é um ofício que a gente não precisa, não dá para ser entendido só na mente. Tem que ser entendido espiritualmente, para a gente aceitar o profético na igreja. Porque o profeta, ele faz coisa que a gente não imagina. Imagina se Jesus tinha lá todos os ofícios nele, né? Jesus era o máximo. Jesus, ele fazia milagre, ele pastoreava, ele ensinava, e ele era profeta, né? Imagina se ele pegando um lodo e colocando no olho do cego, se a gente visse isso lá, se a gente estivesse lá no poço, né? Que o cego estava, se a gente visse isso, a gente ia falar, que louco é esse? Ai, pegando esse lodo, eu sou muito de coisa assim, de sujeira assim, eu não gosto de pôr a mão, mas é um jeito meu. Mas eu ia já falar assim, ai, esse homem pegando essa lodo, ai, credo, o que é isso? Ele fala que ele é Deus, ele é Jesus, o que ele vai fazer com esse lodo? E vai colocar? Colocou na vista do homem. Que nojo. que a gente faria se a gente visse os profetas agir como eles agem, como eles agiram na Bíblia? Né? Como que a gente agiria? A gente iria se escandalizar ou a gente iria aceitar? Opa, alguma coisa tem nesse homem. Aconteceu alguma coisa. Não é o lodo que sarou, mas foi o poder que estava naquele lodo através de Jesus. Amém? Então, a gente não tem que imitar o outro, o que o profeta está fazendo. Não tem que imitar. Porque pode não acontecer com a gente, se a gente só estiver imitando. A transformação de uma igreja apostólica é que todos os membros aceitem o profético. Todos os membros, não se escandalize com o profético. Se você ainda não aceita, ou fica quieta. Não leva esse peso na tua vida. Eu, às vezes, quando eu não tenho entendimento daquilo, eu não aceito, eu não falo contra. Eu fico na minha. Eu peço entendimento para Deus. Porque Deus vai te ajudar no entendimento. Se Ele está dando uma coisa para a gente, profético, Ele não vai nos ajudar a ter um entendimento? Vai ajudar. Amém? Amém. Ontem, o profeta César falou que nós temos que estar vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Porque, às vezes, nós, como cristãos, a gente vai ficando com odres velhos. E como é esse óleo, odres velhos? A gente vai ficando muito crítico em tudo. Ai, aquele irmão que deu glória, aleluia. Ai, aquele pastor que grita muito. Ai, aquele pastor que fala baixo. Ai, aquele que faz assim, que faz assado. Cada um tem um jeito. Deus nos chamou para cada um uma função e cada um completa o outro. Eu completo meu marido. Ele me completa. Aí isso que é o casamento, é um completar o outro. E a igreja do Senhor também. A igreja do Senhor, o noivo é Jesus e a igreja, um ajuda o outro. Um ajuda o outro a colocar azeite. Quer dizer, você não vai dar o azeite, mas vai ajudar ele a buscar o azeite em Jesus para que nós possamos crescer. Eu sempre tive dificuldade de eu, como pessoa. Talvez eu fui criada, o modo que eu fui criada, mas eu sempre tive dificuldade de mudança. Acho que por isso que Deus já me mandou, eu acho que eu mudei umas 8 vezes de casa, né? Até ficar na minha casa. E eu sempre tive dificuldade de mudança. Cada mudança para mim era uma tortura. De empacotar tudo, de começar tudo de novo. E para as coisas de Deus também. Mudança. Ah, mas está tão bom assim, né? Ai, mas para que o Espírito Santo? O Espírito Santo, os dons. Ai, eu morria de medo, os dons. Ai, vai ter gente que vai ficar profetizando aí, a torto de direito. E se não for de Deus, e se for da carne? Eu tinha essas inculcações. Enquanto eu tinha essas inculcações, eu não crescia. Porque eu só murmurava. A murmuração é contra o poder de Deus na vida da gente. Quando a gente começa a aceitar o novo de Deus, o que que Deus vai derramar? A gente nem sabe o que que Deus pode derramar aqui, mas eu creio que Ele vai derramar algo novo em nós. Já está derramando, porque é uma forma da gente colocar o pé no Jordão e ele se abrir. Colocar o pé no mar e ele se abrir. Deus nos provou e nos aceitou. E nós temos que ir adiante. Se a gente não for adiante, nós vamos regredir. E a gente não quer isso. Amém? Então, Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Aleluia! Certamente, os proféticos é um ofício que edifica a igreja, que ajuda a igreja a ir avante, que ajuda a igreja a ir em lugares que ninguém foi, a fazer coisas que ninguém faz. Porque fazer no braço, a gente faz. Né, Zélia? Se deixar, né? A gente sai fazendo. Mas se não foi o poder de Deus na vida da gente, só o fazer não interessa. Tem que haver o quê? Uma transformação no nosso fazer. Tem que sair unção da nossa vida. E aí você vai falar assim, ai, mas eu não sei se eu sou profeta ou não. Ué, a gente não sabe, mas você pode pedir para Deus os dons. Peça, se você acha que você tem esse chamado, vai queimar no teu coração, você peça e você vai receber. Não deixa você se acostumar com vir à igreja aos domingos, escutar a igreja pelo celular, ou trabalhar na obra de Deus por trabalhar. Você tem que pedir, Deus, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. O novo não quer dizer que você vai fazer outra coisa. Aquilo mesmo que você está fazendo vai ser novo, porque você vai fazer de outra forma. Existem situações e acontecimentos de pessoas, de lugares, situações que o profeta ele pode agir no governo. Pelo Velho Testamento, a gente via que os reis tinham os profetas. Eles eram orientação, eles davam orientações aos reis. Ele traz a profecia, ele profetiza. Né? Qual foi o profeta que profetizou? Profetiza ossos secos? Ezequiel. Ezequiel profetiza sobre ossos secos. Lógico que não eram. Ali ela é uma figura de Israel. Israel estava morta. E ali o profeta Ezequiel começou a profetizar e ossos começaram a se grudar. Então, quer dizer, ele estava ali gerando uma nação. Olha que responsabilidade. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Aqui conta a história de Samuel. No capítulo 1, conta a história de Samuel. Samuel, desde pequeno, né, a mãe dele, Ana, pediu para Deus e Deus concedeu um filho para ela, e ela prometeu que ia levar à casa do Senhor. E ele, muito criança, ele foi para a casa do Senhor para aprender com Eli. Eli era o profeta da época. E aí, como que Samuel começou a aprender? Ele aprendeu com Eli, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus com Eli. Deus começou a falar com ele e ele não sabia que era Deus. De repente, Deus está falando com você e você não sabe que é Deus. Eu creio que muitos crentes, Deus fala com ele e ele não sabe que é Deus. O que que nos falta? De ouvir a voz de Deus. E Samuel falava para Eli: vai deitar. Aí, até que uma hora ele falou: se você ouvir de novo, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Nós temos que pedir: Deus, me ajuda, abre os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abre os meus ouvidos para ouvir o Senhor falando comigo. Abre os meus ouvidos. Às vezes, um irmão traz alguma palavra para a gente. Se você não abrir os ouvidos para ouvir o que Deus está falando através daquele irmão, você vai levar aquilo como uma coincidência. Ah, esse irmão está louco. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E para isso nós temos que pedir, nos santificar, jejuar, orar, congregar. Porque nós podemos aprender um com os outros. Sempre Deus, se Deus quer te preparar para algo novo, Ele vai te colocar alguém acima que sabe aquilo para te ensinar. Ou se Deus quer te levar para um patamar maior, espiritual, saiba que Deus vai te colocar algumas situações e homens para você estar junto, para você ir para esse patamar. A gente, por isso que um ajuda o outro. Um precisa do outro. Eu lembro que Deus investiu muito na vida dele. E hoje ele fala: eu sou devedor, porque ele investiu. Levou ele para países com tudo pago, imagina, chegar passagem dos Estados Unidos em casa, tudo pago, e ainda com uma quantia de dólar para gastar lá. Quem que faz isso, se não Deus? A gente não recebe nada se não for de Deus. Creia, Se você tem um chamado específico na sua vida, Deus vai te preparar, mas você tem que aprender a ouvir e aprender a esperar e aprender a se submeter. Porque quando a gente segue alguém, a gente se submete àquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa vai pisar em cima de você, não. Deus vai trabalhar na sua vida através dele. Aleluia! Ah, se não fosse Samuel na vida de Eli, ele não seria o profeta que ele foi. E aí vamos lá para 2 Samuel 12. Aqui conta a história de... Não, aqui é de Natã, né? Mas antes de Natã, nós vamos ver a história do... Ai, peraí, eu me perdi aqui. Quando Samuel... É quando Eli vai na casa da viúva. Ele vai na casa da viúva. Ele vai na casa da viúva e estava lá uma fome no povo de Israel. Elias, está certo. Elias vai na casa da viúva e pede para ela fazer um bolo lá para ele e trazer para ele. Aí a viúva falou o quê? Que não tinha nada. Ela tinha alguma coisinha lá que ela ia fazer para ela, para o filho, iam comer e morrer. E o homem de Deus, o profeta, o que ele falou? Vai, faz para mim primeiro, que não vai faltar nada na sua casa. Não vai faltar azeite, não vai faltar nada na tua casa. E a mulher acreditou, fez e aconteceu. Essa característica do profeta é ser ousado. Ele tinha certeza. Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu posso fazer coisas que o homem natural não pode fazer. O homem natural não pode fazer coisas que o Deus pode fazer. A gente pode fazer muitas coisas, mas somente quando a gente tem ousadia de falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai acontecer isso. Em nome de Jesus não vai faltar isso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos ouve. Assim como Jesus, quando foi curar Lázaro, ele pediu para tirar a pedra. Você acha que Jesus não podia tirar a pedra? Podia, né? Se ele curou a Lázaro, ele podia pedir a pedra para lá. Não. Tem coisas que nós podemos fazer e nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Orar, jejuar, buscar, adorar. Essa é a nossa função no corpo. Se a gente adorasse mais e reclamasse menos, nós teríamos mais vitórias. Se a gente jejuasse mais, o jejum foi perdido na Igreja de Cristo. Hoje em dia, é muito difícil fazer jejum. As igrejas não jejuam. Se a gente convoca um jejum... de tantos dias, imagina, 40 dias, né? O pastor Sérgio já fez vários 40 dias ali. Jejum mortifica a nossa carne. O jejum traz a vontade de Deus nas nossas vidas. Modifica situações nas nossas vidas. Então, nós podemos dizer que aquela mulher, tenho a certeza que ela não foi a mesma. Ela teve a bênção de Deus na casa dela. E nós podemos ter a bênção de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida de mudança. Eu fico abismada de ver as igrejas, como hoje em dia a gente consegue ver a igreja, talvez pela internet a gente tem mais visão das igrejas, as igrejas com sã doutrinas e as igrejas permissivas. Eu não quero falar da igreja permissiva, porque Deus é com ela, né? É ela que vai se ver com Deus. Espero que um dia eles voltem ao primeiro amor. Mas nós, como igreja de Cristo, nós temos que trabalhar para que o poder de Deus esteja na nossa vida. Quando a gente chegar no culto de domingo, a gente já vem turbinado, né? Claro que nós podemos pedir. A palavra diz que nós podemos pedir qualquer coisa. Mas se a gente pedir coisas de acordo com a vontade de Deus, ela é mais fácil de acontecer, né? Se a gente pedir coisa fora da vontade de Deus, às vezes ele até deixa. E aí a gente bate a cabeça na parede, porque Deus permite, às vezes, que a gente insiste naquilo. Eu quero, 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 quero e não quero saber. Não, eu quero o que Deus quer, eu quero fazer o que Deus quer, eu quero ser o que Deus quer. Aqui o profeta Natan, segundo Samuel 12, segundo Samuel 12. Primeiro versículo, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens ricos e outro pobre. Natã, versículo 5, então o furor de Davi... aqui essa situação é que Davi pecou matando Urias para ficar com a esposa dele. E aí o que que aconteceu? Deus fala com o profeta Natã para ir até até Davi, para falar que ele tinha pecado. Olha a responsabilidade do profeta, gente. O profeta tem que ter coragem de fazer o que Deus quer que faça. Quantas vezes alguém fala assim para mim, ai, eu tenho uma palavra para alguém, mas eu não falei. Eu fiquei sem jeito de falar. Eu acho que quando a gente não fala o que Deus tem para outra pessoa, com medo de que a pessoa fique chateada, ou não sei o quê, então você não sabe que se é Deus que está falando com você. Porque se você é Deus que está falando com você, você vai e fala. Fala. Imagina se Natã não falasse para Davi, ele não ia se arrepender. E se Deus fala para você falar, a pessoa tem a possibilidade de se arrepender daquilo que ela está fazendo. Então, se existe aí o irmãos do ex que te digo, não deixe de falar, não deixe de passar os sonhos que você tem. Não tenha medo. Aí, às vezes a gente pensa assim, ah, não vou falar porque também eu vou ficar meio mal na fita, né? Se não acontecer. O problema não é teu se não acontecer. Que muitas coisas que a gente às vezes recebe não é para aquela época. Eu lembro quando ele foi ungido pastor, muitas pessoas vieram. Profetas falaram que ele iria falar para multidões, falar para igreja cheia. Eu era, nessa época, não era tão convertida. Eu falava assim, não acredita nesses homens, não. São loucos. Não é que aconteceu? Não foi no meu tempo. Não foi no tempo. Deus preparou ele para algo maior. E Deus está preparando ele para algo maior do que isso. E Deus está preparando o pastor César, o profeta César, para algo maior. Lembra, você contou uma vez, né? Que num velório você pediu para... Você orou? Olha, imagina o César chega lá e eu vou orar para ele ressuscitar. Que coragem, né? E ressuscitou? Não. Mas o pastor César não cresceu no Senhor? Mas em nome de Jesus, não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus na tua vida. Recebe, não é à toa que você vai para Goa. Lá você vai precisar de algo maior. Porque o povo lá já tem tudo, muita coisa que o outro Deus faz. E você vai chegar com as maravilhas de Deus naquele povo, em nome de Jesus. Amém? Tudo que você passou, que você achou que foi humilhado na área do seu ministério, Deus está dizendo... Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Seja ousado, seja em intrepidez, não tenha medo, fale. Impõe as mãos, declare. Amém? Goa é na Índia, né? Hã? Goa é na Índia. Amém. Aleluia. Imagina a gente na Índia, lá com o pastor César. Oh, glória. A gente vendo os vídeos do pastor César lá ressuscitando os mortos. Coxa andando. É, mas... Ele vai treinar ele aqui. Em nome de Jesus. Eu lembro que um profeta que teve aqui dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele. Não foi o Kevin. Scott McLeod. Era uma igreja bem antigo. E ele veio aqui, a igreja era... A gente acho que estava lá na... Era de bloco, a igreja estava começando... E ele falou que ele via ônibus vindo nessa estradinha aqui, ó, chegando aqui na igreja. Chegando gente, mas para quê? Mais gente, mais complicação? Não é? Gente traz complicação. Por isso que a igreja tem que ser preparada para o novo de Deus. A igreja tem que ser preparada para o novo de Deus. Lá aquele curandeiro lá de Obadia, lá esqueci o nome dele, que já foi preso lá, que era coisa de do diabo, ele tinha pessoas que ajudavam ele. Ele tinha voluntários que ajudavam eles, pessoas do mundo todo iam lá, ficavam lá para ajudar eles. E aqui nós somos o corpo. Nós podemos nos ajudar, nós podemos ceder a nossa cadeira para o outro sentar. Imagina vindo gente, doentes, pessoas precisando de ajuda. Outros falaram que a gente iam pegar nas vestes de um de nós e iam ser curados. Para pegar nas nossas vestes, porque nós estamos cheios de unção. Então, aqui todos vão ser cheios de unção do Espírito Santo de Deus. Para que você faça o novo de Deus. Não é só na tua casa, não é só na sua vida, mas é na vida do outro. Fiquei sabendo, né, aconteceu essa semana lá em Belo Horizonte, o deputado estadual Nicolas, que é um deputado, um jovem que é temente a Deus, fechou uma exposição de que estava tendo lá, que eles estavam menosprezando, Deus não existe, sabe? A coroa de Jesus toda torta, e falando que eles iriam não só, eles iriam sexualizar os bebês. Olha o inferno se levantando e a igreja do Senhor tem que se levantar maior. Nós não podemos ficar, sabe, um brigando com o outro, um com inveja do outro. Ah, era para eu estar nesse ministério. Ah, não, eu queria o lugar dele. Não queira o lugar do irmão, não queira. Deus tem o seu lugar em cada lugar. Para a gente, tipo, saquear o inferno e povoar o céu. Como que a gente vai saquear o inferno e povoar o céu? Se a igreja não se despertar. E para a igreja, ela se despertar, nós temos que arrumar nossas vidas. Senhor, me ajuda a acertar minha vida conjugal, me ajuda a acertar minha vida financeira, me ajuda a acertar minha vida como esposa, como marido, como filho, como filha, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos plantar igrejas saudáveis a partir de Ubatuba, no Brasil e no mundo, propiciando o cumprimento do amor de Cristo entre os homens. Pregar o Evangelho, trabalhar com zelo e perseverança na formação de discípulos, com o caráter de Cristo, para transformar esta geração. Aleluia! Esta é a nossa visão, essa é a nossa missão. Orar, começa a orar pelo Brasil, começa a orar pelos governantes, começa a orar por Ubatuba, começa a orar pelo seu bairro, começa a orar pelo teu trabalho. Não ore só pela tua vida. Pode orar pela tua vida, mas estende a tua oração para alguém, para situações. Mais do que nunca nós precisamos. Nós estamos aí, dia 1º tem a eleição. Vamos orar pelo Brasil. Coloca diante de Deus todo dia, na tua oração, seja ela matinal, ou de tarde, de noite, a hora que você for, ore pelo Brasil, para Deus trazer a vontade dele para nós. Para a gente ter o melhor de Deus em nosso Brasil. Aleluia. Hebreus 11. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia! Fé é uma característica de uma igreja apostólica. É a característica de um profeta, é fé. E quando eu falo profeta, eu já coloco a profetisa também, tá? A mulher e homem. Fé, temos que ser cheio de fé. Peça fé. E quando a gente pede fé, Deus dá situações para a gente testar a nossa fé. Não adianta que vai cair assim do céu e de repente você vai crer, não. São situações que vão tendo na nossa vida que a gente vai, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé e vai acontecer. É ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, a palavra nos traz fé. Quanto de nós temos os nossos devocionais para a leitura da palavra, para podermos trazer a existência daquilo que não existe? A fé é uma característica que nós temos que, cada vez mais, um ajudar o outro. Se, de repente, uma pessoa vem e te fala desanimada, tenha fé. Leva a fé para ela. Irmã, vamos orar, Deus vai fazer. Crê, essa situação pode ser diferente. Diante de Deus, coloca diante de Deus. Então, todo esse conjunto de característica, ouvir, ousadia, fé, traz para a gente o novo de Deus. Mas uma característica maior de tudo isso, para a gente saber, para a gente ter tudo isso, vamos ver ali, em 1 Samuel 15. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Amém? É obedecer e atender. É chamar, né? Que quer dizer obedecer e atender, né? Chamar. Ouvir e obedecer. Chamar era ouvir e obedecer. Chamar. Temos que obedecer e atender. Quer dizer, obedecer e fazer. E agir. E à frente. A palavra, ela nos direciona para a obediência. E não adianta a gente querer transformar a palavra em coisas que vai ajudar a gente a amenizar o que a gente tem que fazer. Não. Se tem que fazer, tem que fazer. Nós passamos numa situação no começo do ano, no final do ano passado, para esse começo, nós passamos uma situação muito, muito difícil na minha casa, com meus filhos. O diabo não conseguiu dividir a igreja, ele queria dividir a minha família. Tenho dois filhos, imagina dois filhos que não se falavam mais. E a gente fez de tudo, conversamos, choramos junto, mas não adiantou. Não adiantou. Um não queria mais falar com o outro. Situações que eles trabalham juntos, né? Situações que armou lá que um não queria trabalhar com o outro. Mas Deus deu a direção. Nós temos um Deus que dá direção para nós, para a tua casa. Se você está passando por alguma situação que você não consegue resolver, porque tem situações que você não consegue fazer. Por mais que você saia, seja bom de negócio, você não consegue fazer. Porque o diabo, ele quer destruir. Ele não conseguiu na igreja, ele falou, vou destruir a família desse pastorzinho, desse apóstolozinho. Mas ele não conseguiu, não conseguiu. Sabe por quê? Deus nos deu a direção. Nós fizemos ato profético. Eu e meu marido, nós fizemos ato profético em casa. Nós fizemos ato profético em volta da nossa mesa. Para a muralha de Jericó cair, declarando a palavra de Deus. Eu jejuei, ele jejuou, eu jejuei na parte mais difícil de jejum que uma pessoa faz, eu peguei Natal e Ano Novo, e eu gosto muito de comida de Natal e Ano Novo, quem não gosta, né? De peru, pernil, essas coisas, né? Quando a gente tem, pode. E Deus falou, tem que fazer. Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, eu fiz 21 dias de Daniel, só de legumes, e eu passei Natal, Ano Novo, no jejum e oração. O meu marido fez o jejum no que ele pode fazer, ele não podia fazer o meu jejum, ele fez o que ele pode fazer. E não teve outra. Deus mandou dos Estados Unidos um irmão, o irmão Jerry, lembra do Jerry? Ele vai vir aqui em novembro. Esse irmão, há anos, a gente tem contato com ele desde a igreja pequena lá. Foi através dele que o Alexandre se converteu. A gente tinha esse contato com ele. E ele veio para Ubatuba. A Sara conseguiu falar com ele no Face e, você vem para Ubatuba, vamos nos encontrar, meu pai vai ficar alegre de te ver. E ele veio para Ubatuba e nos procurou. E através do Jerry, eu chamei toda a minha família, meus filhos vieram, eles vieram, e o Jerry, sem saber de nada, deu uma palavra ali que uniu os dois de novo. Você acha que Deus não faz isso? Ele faz. Ele traz lá do exterior uma pessoa para vir abençoar nossas vidas. Esse é nosso Deus. E Ele vai fazer isso na tua vida, se você crer, se você buscar, se você jejuar, se você se prostrar. Deus, Ele não quer a gente triste, Ele quer que a gente fique alegre em qualquer situação, em tudo dá graça. Quando eu estava passando essa situação, eu não vim, eu ficava chorando pelos cantos. Não, eu cria no Deus que ia fazer. Meus filhos eram de Deus, eu consagrei eles no ventre da minha, no meu ventre para Jesus. Então, eles eram do Senhor e eles iriam voltar e voltaram. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Aí eu falo assim, Deus... Às vezes eu falo assim, o que, que a gente pode fazer mais, pedir mais do que Ele nos dá? Mas Ele dá, Ele fala infinitamente, você pode pedir e Ele vai realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo, Ele não falou o desejo, olha, tem que ser o desejo assim. Não, é o desejo do teu coração, o desejo. Desejo. O profeta, a coragem, tem que ter coragem, não ter medo. É para falar para o Senhor, eu falo. É para fazer para o Senhor, eu faço. É para jejuar, Senhor, eu jejuo. É para se calar, Senhor, eu me calo. Quando nós estamos obedecendo, ouvindo, temendo a Deus, nós vamos ser direcionados, nós vamos ser orientados. E aí nós vamos fazer o que Deus mandar. Aleluia! Amém!